Olá, bom dia! Hoje é terça-feira, 27 de julho de 2021. Eu me chamo Samir Angel.
E eu, Luísa Matos.
Vem com a gente para você ficar bem informado em apenas 5 minutos.
Esquerda diário.
Esquerda diário.
Esquerda diário.
Esquerda diário, 5 minutos.
Na madrugada de domingo para segunda, a gente pôde acompanhar a conquista da medalha de prata da Raíssa Leal, a fadinha, na modalidade Skate Street, lá nas Olimpíadas de Tóquio. Ela fez história com apenas 13 anos e se tornou a mais nova atleta do Brasil a participar dos jogos e também a conquistar uma medalha. O ouro acabou ficando com a japonesa Momiji Nishia, de também apenas 13 anos, e o bronze também ficou para o Japão, com a Funa Nakayama, de 16. A Raíssa já tinha feito história vencendo uma etapa do circuito mundial com apenas 11 anos. E também aos 11, ela foi campeã brasileira e chegou ao vice-campeonato do mundo. No embalo dessa conquista incrível da Raíssa, um deputado resolveu se aproveitar da vitória dela para destilar suas tolices reacionárias.
De forma odiosa e inconsequente, um deputado bolsonarista do DEM, Sóstenes Cavalcante, resolveu utilizar da conquista da Raíssa como pretexto para defender abertamente o trabalho infantil e rever o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Nas suas redes sociais postou o seguinte, abre aspas, as crianças brasileiras de 13 anos não podem trabalhar, mas a skatista Raíssa Leal ganhou a medalha de prata nas Olimpíadas. Ué, é pra pensar. E revisão do Estatuto da Criança e do Adolescente já. Fecha aspas.
Essa publicação escancara a face mais obscura que o reacionarismo na política deseja aos setores oprimidos da classe trabalhadora, não respeitando nem o direito à infância, como nesse caso. No Brasil, quase 2 milhões de crianças estão nessa terrível situação, tendo que trabalhar desde bem cedo. Desses quase 2 milhões, cerca de 700 mil se encontram nos trabalhos considerados piores formas de trabalho infantil, segundo a classificação do IBGE, trabalhos que colocam em risco a sua saúde, seu desenvolvimento e a sua segurança para crianças e adolescentes.
São quase 550 mil mortes pela pandemia no Brasil e quase 20 milhões de brasileiros passando fome. Porém, os representantes políticos do Congresso, o STF, os militares, Bolsonaro e Mourão estão completamente preocupados em avançar com um plano de ataques ainda mais duro ao conjunto dos trabalhadores, como, por exemplo, a reforma administrativa e tributária, assim como avançaram com a privatização dos Correios, Eletrobras e a ofensiva de medidas contra os povos indígenas.
O descontentamento social com a situação da pandemia, os ataques aos direitos trabalhistas, a fome que vem assolando milhares de brasileiros e os escândalos de corrupção envolvendo o governo Bolsonaro e Mourão obrigaram as direções dos partidos de esquerda a sair da sua letargia e convocar manifestações. No entanto, o que a gente viu foram manifestações que ocorreram de forma espaçada, com datas distantes entre um ato e outro, apenas nos finais de semana, o que dividiu os trabalhadores e a juventude e se caracterizou diretamente pela falta de organismos de base, né, nas estruturas, nos locais de trabalho e estudo, para organizar esses atos, onde tudo se decidia pela alta cúpula das burocracias desses partidos.
Essa política, que na prática busca subordinar a nossa luta contra Bolsonaro e Mourão a uma estratégia eleitoral para a candidatura de Lula em 2022, se torna ainda mais criminosa quando vemos as cenas chocantes de famílias inteiras em uma fila do osso em Cuiabá e outras cidades do país para poder comer algum retalho de carne. É a pura barbárie capitalista num país em que o agronegócio lucra bilhões e onde recentemente Bolsonaro ostentou uma picanha de quase R$ 2.000.
Dentro dessa realidade angustiante para tantos trabalhadores, é preciso que a gente articule um grande plano de lutas. Mas o que seria um plano de lutas? Para além das manifestações de rua, né, que a gente tem falado, que já deveriam ocorrer nos dias de semana para golpear de fato os capitalistas e empresários, um plano de lutas começa por assembleias de base em todos os locais de trabalho e estudo, a organização de uma grande greve geral que paralise os grandes bastiões da classe trabalhadora brasileira, como a indústria, o transporte, as estatais ameaçadas de privatização, em aliança com todos os trabalhadores, efetivos e terceirizados, ameaçados pelas reformas, combinando assim a luta política contra o governo Bolsonaro e Mourão com ações concretas.